vamos embora para Pazárgara. Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
Rádio USP, Biblioteca Sonora.
Hoje, na companhia de André Diniz e Diogo Cunha, autores do livro A República Cantada. Este volume foi publicado pela Zahar Editora.
Afasta de mim esse cálice,
Pai, afasta de mim esse cálice,
Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai,
afasta de mim esse cálice, Pai,
afasta de mim esse cálice, Pai,
afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.
Diogo, o que os levou a considerar Cálice como a canção símbolo do período da ditadura militar?
Não sei se ela é de fato a canção símbolo, acho que, mas as canções da época da ditadura existiam também dos dois lados, as canções feitas contra o regime e as canções feitas a favor do regime. Eu nesse dia estava pesquisando alguns enredos e descobri que a Beija-Flor de Nópolis fez uma trilogia civil-militar, que em 75 ela resolve cantar O Grande Decênio, que é em homenagem aos 10 anos do golpe militar. E ela consegue fazer uma coisa que eu achei absolutamente fascinante. Ela consegue valorizar o PIS, o PASEP e o FLUM Rural num samba-enredo. E depois dessa trilogia civil-militar, ela, em 76, apresenta um samba chamado Sonhar com o Rei da Leão, que é uma homenagem ao jogo do bicho. Eu acho que ela recebe um habeas corpus, de alguma forma, o que nem é nem um habeas corpus, porque foi feita uma reportagem recente e muita gente que trabalhou nos porões da ditadura viraram os banqueiros das escolas de samba, quando a cidade foi dividida. Ela recebe esse habeas corpus e cria esse samba sobre o jogo do bicho. Então eu acho que existia dos dois lados. Cálice é de fato uma música muito importante do período, mas também no final Vai Passar é uma música importante, Caminhando é uma música importante. Eu acho que nós temos muitas músicas, as músicas brega nesse período também são importantíssimas para cantar a história do Brasil. Eu acho que a gente tem muita coisa boa nesse período.
O Grande Decênio, com a Escola de Samba, Beija-Flor.
É de novo carnaval, para o samba este é o maior prêmio. E o Beija-Flor vem exaltar, com galhardia, o Grande Decênio. No nosso Brasil que segue avante, pelo céu, mar e terra, nas asas do progresso constante, onde canta a riqueza se encerra.
Nas asas do progresso constante, onde canta a riqueza se encerra.
Lembrando que esse Pazep e também o Fundo Rural, que ampara o homem do campo com segurança total.
Lembrando que esse Pazep e também o Fundo Rural, que ampara o homem.
O comércio e a indústria fortalecem nosso capital, que no setor da economia alcançou projeção mundial. E lembraremos também o Mobral, sua função, que para tantos brasileiros abriu as portas da educação.
Quando nascemos fomos programados a receber de vocês os
vocês caracterizam a geração Coca-Cola?
Geração Coca-Cola é a geração do rock. É curioso, nessa geração a gente tem Legião Urbana cantando Que País É Esse? A gente tem o Cazuza cantando Brasil e tem o nosso Bravo Lobão, porque ele só cantava e fazia essas coisas, hoje ele se aventura por outros caminhos, cantando sobre o presidente Sarney, ele é o eleito. Então nós temos uma geração aí de músicos que viveram parte desse período da ditadura, que já é a partir dos anos 80, que a gente já começava a viver um período de abertura. Em 82 a gente começa a votar para governador, temos uma seleção nacional que dá gosto de ver, vamos dizer, nos anos 70. Então o país começa a mudar a partir desse período e essa geração canta essas mudanças, o traje a rigor. Também vai invadir a sua praia. Quer dizer, é uma geração que canta as suas angústias, os seus anseios e um novo país, a nova república que está surgindo.
Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo. Primeiro foi o Fusca do Juscelino. Depois veio o DKV, o Cinca Xangó. Tudo isso sem falar no tremendo tapa que eu levei com a história da carroça do Collor. E agora, isso.
Não vai dar pra compensar com fusquinha de Itamar. O carrão último tipo, quero que eu ia comprar. Eu pensei que dando um trato, quando menos um cidro bolha, os pneus de tala larga, ia ser uma boa escolha. Mas o Fusca seu equipo, ainda assim não chega aos pés do modelo último tipo, que no Fusca dá de 10. Não vai dar pra compensar com fusquinha do Itamar. O carrão último tipo, quero que eu ia comprar. Eu pensei que dando um trato, quando o meio de drubolha, os pneus de tala larga, ia ser uma boa escolha. Mas o Fusca seu equipo, ainda assim não chega aos pés do modelo último tipo, que no Fusca dá de 10.
André, como é que vocês viram o governo do Itamar Franco?
O governo do Itamar Franco.
O pão de queijo
apareceu no sambódromo, né? O governo Itamar foi um governo de coalizão. Itamar surge depois de uma grande decepção nacional. Pela primeira vez se vota para presidente depois da ditadura. Elege-se o Collor, que tinha a alcunha de o caçador de Marajá, mas que em realidade acabou caçando outras coisas, né, na presidência. Então foi deposto pelo impeachment e o Itamar foi um governo assim. O Itamar era o contrário do Collor. O Collor gostava dos carros supersônicos, o Itamar gostava do Fusquinha. O Collor tomava seus uísques, o Itamar queria tomar sua cachaçinha, comer seu pão de queijo. A simplicidade, um homem muito íntegro na sua história, de certa maneira, não foi escolhido vice-presidente à toa, e que, de certa forma, acabou cumprindo um papel relevante numa democracia recém-estabelecida, onde ele consegue transitar a faixa presidencial para o seu sucessor sem maiores solavancos, que para uma república no Brasil já é uma coisa importante. Então, assim, acho que Itamar, a não ser o PT, que não fez parte do governo, e os partidos menores de esquerda, todo o governo foi feito de coalizão, onde, de certa maneira, depois o próprio ministro dele da Fazenda virou presidente, que foi o Fernando Henrique Cardoso.
Chegou a hora de acabar com as marajás. Ouçam todas, foi executado o nosso presidente. Aqui agora, vamos escutar Gabriel, o pensador, principal suspeito do crime.
Suspeito não, culpado, rapaz. Pode falar aí que eu assumo mesmo. Culpado.
Como aconteceu a tragédia?
Encontrei ele e a mulher na rua, não resisti. Peguei um pedaço de pau que tava no chão e aí...
Atirei o pau no rato, mas o rato não morreu. Dona Rosane admirou-se no ferrão 38 que apareceu.
Bateu palma quando o corpo caiu. Eu acabava de matar o presidente do Brasil. Faço tiro só, bem no olho do safado, que morreu ali mesmo, todo ensanguentado. Que saí voado com a polícia atrás de mim. E enquanto eu fugia, eu pensava bem assim: tem que ter tirado uma foto na hora que sangue espirrou, pra mostrar pros meus filhos que lindo. O
tava emocionado, mas corri pra valer e consegui escapar. Tá pensando o quê? E quando eu chego em casa, o que eu vejo na TV? Primeira dama chorando, perguntando por quê? Dona Rosane, dá um tempo, não enche, não fode. Não é de hoje que seu choro me convence, mas se você quer saber por que eu matei o Fernandinho, presta atenção, sua puta, escuta direitinho. Ele ganhou a eleição e se esqueceu do povão. E uma coisa que eu não admito é traição. Prometeu, prometeu, prometeu e não cumpriu. Então eu fuzilei.
Jogo, você viu o fato do Gabriel Pensador compor a canção Feliz Matei o Presidente, que faz alusão ao Collor, sendo que a mãe dele, a Belisa Ribeiro, era coordenadora de campanha do Collor. Ou seja, aí temos uma questão de piana.
E é engraçado nessa música do Gabriel Pensador, que no final ele fala assim: o velório vai ser chique, sem falta eu tô lá. Ouvi dizer que é o PC que vai pagar. Eu acho que quem pagou foi o PC, né? Quem pagou essa conta alta desse governo, disso tudo, foi o PC Farias. Que... A música do Gabriel Pensador mostra também uma coisa muito boa, que você tem a liberdade de expressão. Você pode cantar uma música que você matou o presidente. E não foi só ele que fez isso. O Bezerra da Silva, o grande Bezerra da Silva, canta Presidente Caô Caô. E a música tema dele, que depois virou uma trilha sonora dos Maus Políticos, que diz: ele subiu um morro sem gravata, dizendo que gostava da raça, foi na vendinha, bebeu cachaça, até bagulho fumou. Essa música depois ficou muito conhecida, depois desse período do Fernando Collor. Eu gosto muito dessa música do Gabriel Pensador, justamente por causa disso que eu te falei, Marcelo. Eu acho que é uma música que você pode, de novo, cantar a história do Brasil sem censura, que ele foi quase censurado, mas a música, no fim, acabou não sendo censurada. Eu gosto muito dessa composição. Eu gosto também muito do Gabriel Pensador.
A canção Presidente Caô Caô é também conhecida como Candidato Caô Caô, com Bezerra da Silva.
Aí, meu irmão, vocês não tomam vergonha. Ainda não aprenderam a votar? Só para na pão de malandro. Ele subiu o morro sem gravata, dizendo que gostava da raça. Foi lá na tendinha e bebeu cachaça, até bagulho fumou. Jantou no meu barracão e lá usou lata de goiabada como prato. Eu logo percebi, é mais um candidato para a próxima eleição.
E lá usou lata de goiabada como prato. Eu logo percebi, é mais um candidato para a próxima eleição.
Ele fez questão de beber com a guarda-chuva. Foi lá no terreiro pedir ajuda e bateu cabeça no gongá. Mas ele não se deu bem, porque o guia que estava incorporado disse: esse político é safado, cuidado na hora de votar. Também disse: meu irmão, se liga no que eu vou lhe dizer. Hoje ele pede seu voto, amanhã manda a polícia lhe bater, pode escrever.
Meu irmão, se liga no que eu vou lhe dizer. Hoje ele pede seu voto, amanhã manda os homens lhe prender.
Ele subiu o morro sem gravata, dizendo que gostava da raça. Foi lá na tendinha, bebeu cachaça, até bagulho fumou. Jantou no meu barracão e lá usou lata de goiabada como prato. Eu logo percebi, é mais um candidato para a próxima eleição.
E lá usou lata de goiabada como prato.
Aê,
eu logo percebi, é mais um candidato
sujou.
A próxima eleição.
Ei, presidente, li um dos seus livros, um best-seller do socialismo. Confissões, relatos sinceros, um defensor da foice do martelo. Parecia, só parecia, deixou pra trás a rebeldia pra assumir de vez a bandeira da covardia. Não? Então vejamos, mal faz 30 anos que nos afastam da farda dos soldados, dos companheiros mortos, dos exilados, dos exumados, queimados vivos, queimas de arquivo, dos cemitérios clandestinos, de um cidadão de nome honestino, dos atos institucionais do Brasil nunca mais tortura. E você se faz de esquecido, nega a autoria dos seus livros, se alia aos antigos inimigos por comodidade. Ato cometido na quebrada só. pelos caguetas mais covardes. Agora é tarde pra você, o povo não quer mais te ver. Caiu na real, depois do conto do real. Tem até alta patente querendo antecipar seu funeral. Reagir é proibido, proibir, então ouve aí. Terra seca, falta d'água. Talvez por isso guardo tanta mágoa. Dia de missa, Deus nos ajude. E na fazenda dos seus amigos do Congresso tem açude, construída com a verba município destinada. A dor, o sofrimento juntos são uma porrada. Civis, já foram três, do jet ski ao vinho francês. Nossa diferença vai dar cor ao pensamento. Sociólogo nojento.
Isso acontece porque o presidente não é gente, não é gente da gente. Isso acontece porque o presidente não é gente, não é gente da gente.
Um senhor pediu um troco, convidei pra sentar à mesa. Disse pago tudo menos álcool, cigarro, assim seja. Sentou, contou como ingressou no vício, se emocionou. Deixou mulher, filhos, veio em busca de emprego digno, levantando cedo e nada. Bateu de frente com a cachaça, tem mais de ano que não manda carta. Dinheiro nem se falar, horário eleitoral anuncia. Trabalho, cidadania, crescimento, mortalidade em baixa. Eu não tô vendo, tem alto escalão e alta escala se vendendo. Ei, presidente, sua popularidade não para de cair. Sua assessoria diz que é fase, inverte a situação com publicidade.
Existem várias canções de crítica ao governo Fernando Henrique, porém não temos nenhuma em relação ao PT. Por quê?
Olha, é difícil, acho que não sei te responder isso. Teve sim. Acho que até a gente colocou aqui, se não me engano, a gente colocou no livro que é uma dos Titãs, falando sobre Mensalão, alguma coisa assim. Darcelo D2 fez isso também, uma forma de crítica. Existe. A gente colocou alguma coisa no livro sobre essas composições, sobre essas músicas. Existe crítica a todos os governos, elogios e críticas, uns mais, outros menos. Mas existiu sim, existiu. Como existiu o Fernando Henrique, existiu no governo Lula, como o governo Dilma, eu não consigo identificar nenhum tipo de composição que fale bem ou mal do governo. Mas os outros todos, o Itamar tinha música do Fusquinha do Itamar, todos esses governos recentes, tem o Matei o Presidente, o Sarney tinha Ele o Eleito, então todos esses presidentes da Nova República tiveram alguma trilha sonora. Eu acho que talvez só o governo Dilma que ainda, tirando Bolinha de Papel do nosso querido amigo Tantinho da Mangueira, Dilma ainda não tem uma trilha sonora.
O Brasil quer mudar, crescer, pacificar, uma justiça social que tanto alguns tentam conquistar. Se em algum momento algum político conseguiu despertar a esperança, o final da história é uma lambança. Nosso povo constata que promessas não faltam e a corrupção continua alta. Eu não venho por meio desta com protesto destrutivo, ao contrário, apesar de sofrimento injusto e desnecessário. Colapso aí. Não somos fãs de canalha. Erra pro povo, não me venha com migalhas. Soberania, país, de onde vem essas ideias? E o tal desenvolvimento econômico? Pra mim, só a miséria. Déficit habitacional, é favela pra todo canto. Me lembro de uma reforma agrária que assegurasse a paz no campo. Quando você diz justo, vem de justiça, não é? Como vamos manter a calma se a justiça é só pra ralé? Como você disse, eu quero a verdade completa. Como todos os brasileiros querem a verdade completa. E segurança o governo tem oferecido à sociedade brasileira? Alguém só pode estar de brincadeira. Mas cá entre nós, na verdade, quer saber? O que todo brasileiro quer é mudar pra valer. Sentimento predominante em todas as classes ainda é. Qual seria a diferença do Luiz pro José? Eu sei, ninguém precisa te ensinar a importância do controle da inflação, mas um Brasil solidário não apareceu aqui ainda não. Minha mãe sempre dizia que o exemplo vem de cima, e agora, Silva, você tá em cima. Uma vida sindical bonita, ao lado dos trabalhadores. Nunca se esqueça, ao lado dos trabalhadores. Parece que a economia é o mal da nação, mas a meu ver, o mal tá na corrupção. Não tem dinheiro pra educação, segurança, saúde, então nem se fala. Enquanto isso, neguinho tá carregando dinheiro na mala. As cadeias estão cheias de pretos e nordestinos como nós. Os verdadeiros criminosos, acho que têm a voz. Se você não sabia de nada, então não tá fazendo o teu trabalho direito. Afinal de contas, você é o presidente eleito. Volto a dizer, o sacrifício continua dos mais necessitados que ainda andam esquecidos e colocados de lado. O que nos move aqui é a certeza de que o Brasil é bem maior do que isso. Quando precisar dos que querem o bem, tamo aí, pronto pro serviço. Desculpe se eu entendi algo errado, mas essas aqui são as minhas palavras, ou melhor, as palavras daquele caso. Família brasileira, honesta e trabalhadora, como quase todas, honesta e trabalhadora. Sem mais delongas, não repare o sorriso amarelo. Um abraço do ainda amigo Marcelo, Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2006.
André, a que você atribui isso? O fato, não temos mais quase canções de crítica ou de apoio, mas principalmente de crítica aos nossos políticos e matéria-prima para tal, não falta.
Essa é uma boa pergunta, Marcelo. Complementando até só o que o Diogo falou ali, eu acho que, de certa maneira, há também a crítica a contextos históricos diferentes. O Fernando Henrique, ao assumir o governo, os desgastes necessários de dois mandatos, você acaba tendo um encantamento da classe artística pela oposição. E depois, essa oposição vai para o governo, que é o Lula, e depois tem um certo desencantamento. Mas aí você não tem um pouco dessa massa crítica que você está falando. Essa massa crítica, ela, na verdade, vai gerar em outro tom. Ela vai se relacionar muito com a periferia, com o cotidiano de violência, de ausência do Estado. Na realidade, não é uma crítica nominal. Ela é uma crítica que pode ser subentendida e indireta. Quer dizer, direta das necessidades que essa população tem, que mora em periferia, que mora em cidades com infraestrutura extremamente precárias, no caso do Rio, da Baixada, Fluminense. Então você tem o funk, você tem o hip hop aqui em São Paulo, muito forte, que vai cantar todas essas mazelas, essa violência que se vive do narcotráfico, dos jovens envolvidos e assassinados, das milícias, da falta de presença do poder público, onde você tem acesso à saúde, à educação, onde você possa ter uma cidadania mais plena, você pode ter uma vida mais longa. Eu acho que existem hoje muitas canções de protesto, mas elas não têm aquele estilo, aquela estética, aquele perfil de outrora. Ela deixa de ser uma poesia, vou brincar aqui um pouco de gabinete, de intelectuais, e passa a ser uma poesia de vida cotidiana, né, de sofrimento desses compositores, desses artistas que inauguram esse cenário novo desde a década de 80 até hoje, né?
Vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes, estaremos de volta com Biblioteca Sonora.